Leitura do segundo livro dos reis. Certo dia, Eliseu passou por Sunã. Aí morava uma senhora rica, que insistiu para que fosse comer em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aí, Eliseu parava na casa dessa mulher para fazer suas refeições. E ela disse ao marido: "Tenho observado que este homem que passa tantas vezes por nossa casa é um santo homem de Deus. Passamos para ele no terraço um pequeno quarto de alvenaria, onde colocaremos uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá acomodar-se aí." Um dia, Eliseu passou por Sunã e recolheu-se àquele pequeno quarto para descansar. E perguntou a Giese, seu servo: "Que se poderia fazer por esta mulher?" Giese respondeu: "É inútil perguntar-lhe. Ela não tem filhos e seu marido já é velho." Eliseu mandou então que a chamasse. Ele chamou-a e ela pôs-se à porta. Eliseu disse-lhe: "Daqui a um ano, neste tempo, estarás com o filho nos braços." Palavra do Senhor.
Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó 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 Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como o céu. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Tão feliz aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. O Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Ele reina sobre nós, o Santo de Israel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, com Cristo, ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, a morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
Canto 23.
Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz comunicador. Palavra que unes povos, palavra de conversão, palavra de alegria, danos para o coração. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, após o tempo pascal, estas solenidades que celebramos recentemente, Pentecostes, a Santíssima Trindade, até mesmo a solenidade de Corpus Christi na última quinta-feira, nós retomamos na vida litúrgica da nossa igreja o tempo comum. Como você sabe, é um tempo mais amplo, constituído de 34 semanas. Então agora, até praticamente o final do ano, antes do Advento, nós temos um período longo que nós chamamos de tempo comum. É um tempo, vamos dizer assim, não é que é menos importante do que os outros tempos, mas é um tempo que nos ajuda a perceber que a nossa fé, ela deve ser traduzida no cotidiano, no dia a dia. O cristão, ele não vive da fé só no final de semana, ou nos feriados, ou nas festas solenes que a igreja celebra, mas nós devemos vivenciar nossa fé no dia a dia. E nesse tempo, sobretudo ouvindo o Evangelho este ano de São Mateus, nós temos a oportunidade de intensificar nosso desejo de servir e seguir Jesus. O trecho do Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, ele é retirado do capítulo 10 de São Mateus. São Mateus, ele escreve o seu Evangelho na perspectiva das pessoas que desejam ser discípulas missionárias do Senhor. Então ele escreve o seu Evangelho para quem quer se transformar em discípulo. Por isso mesmo que em vários momentos do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai assim então instruir aqueles a quem ele chama e confia para o trabalho missionário. Capítulo 10, esse trecho que nós ouvimos, que é o final, encerra uma dessas instruções. Há alguns aspectos que a gente pode considerar. Primeiro deles, estas três afirmações fortes, quando ele fala assim, quem ama seu pai mais do que a mim, quem ama o seu filho, quem não toma sua cruz, não é digno de mim, mostra a radicalidade que deve ter todo discípulo ou discípula. Lógico, não significa que a gente tenha que deixar o pai de lado, deixar a mãe de lado, não é uma, vamos dizer assim, interpretação literal, não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele está dizendo que a gente tem que estar por inteiro na missão. Ninguém vai ser discípulo pelas metades, a gente não consegue, não dá conta. Ou a gente entra na barca com Jesus, ou a gente fica com os pés na praia. Ficar com um pé na barca e outro na praia não dá certo. A pessoa vai acabar rachando, né, assim? Porque a barca vai se distanciar, mas ela está com o pé preso na praia. Então, possivelmente, ela não vai dar conta de ser discípula, discípulo de Jesus. Portanto, é preciso a gente estar por inteiro, por completo na missão. Esse é um elemento fundamental. Temos que ter disposição total, generosidade plena, abertura de coração sincera e verdadeira para o trabalho da missão. Porque se a gente não entra em cheio na missão, a gente não dá conta de viver o nosso compromisso missionário com Jesus. Por isso que ele deixa bem claro, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não é digno de mim significa não dá conta de me seguir. Não adianta se a gente quer seguir Jesus, mas não quer carregar a cruz. Ser missionário, ser discípulo, é tomar a cruz e seguir Jesus. Aqui, meus irmãos, ninguém tenha medo de carregar a cruz. Tem muita gente que tem medo disso, tem medo da cruz. Ninguém precisa ter medo da cruz, porque a cruz não morde ninguém, não. Pelo contrário, a cruz nos faz viver. Cruz e felicidade não são realidades contrárias ou antagônicas. Para nós cristãos, não. Aliás, tem uma música bonita que a gente canta de vez em quando, que fala assim, tenho cruzes, mas vivo feliz. A cruz significa o nosso compromisso cotidiano. Todos nós temos as nossas cruzes, mas a cruz não pode tirar a nossa alegria. A cruz não pode tirar o entusiasmo da evangelização. A cruz não pode tirar o encantamento pelo reino. É preciso, portanto, assumir a cruz, mas não perder a alegria de viver. Não é a cruz que tira a alegria de viver, é a ausência e o distanciamento de Jesus. Se temos Jesus ao nosso lado, não precisamos ter medo de carregar a nossa cruz. Então vejam, em primeiro lugar, estar por completo na missão, estar de modo inteiro, pleno, totalmente na missão. Em segundo lugar, não ter medo da cruz, das dificuldades, das adversidades que por causa da missão a gente vai encontrar no caminho. Não precisa ter medo, é só seguir o caminho de Jesus. O caminho de Jesus não acaba na cruz. O caminho de Jesus acaba nos braços do Pai, acaba no reino. Ninguém precisa ter medo, portanto, de carregar a sua cruz. Finalmente, meus irmãos, um terceiro aspecto que nos ajuda a compreender a dinâmica do reino, de quem é convocado para ser missionário. Aqui há uma dupla relação que a gente pode também chamar a atenção. Primeiro, a acolhida da comunidade. Veja, Mateus está escrevendo para as comunidades que eram provenientes principalmente do judaísmo, eram cristãos convertidos do judaísmo, eram as comunidades nascentes. Não havia essa prática que hoje a gente conhece tanto de fazer missão, de ir para as casas. E os judeus, eles entendiam, sobretudo, essa questão do anúncio de modo muito diferente. A primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Reis, retratando a figura do profeta Eliseu, nos ajuda a perceber isso. Por quê? Porque Eliseu era um grande profeta, era um homem renomado, todo mundo ouvia falar de Eliseu. Então não era difícil acolher Eliseu, por exemplo, na casa, era uma honra acolher Eliseu, porque ele era, vamos dizer assim, um profeta de Israel, um profeta reconhecido de Israel. Veja que interessante na dinâmica do reino que Jesus apresenta, meus irmãos e irmãs. Não se trata de grandes, se trata de pequeninos. Aliás, Jesus vai dizer, quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses meus pequeninos, por ser discípulo, não perderá a sua recompensa. Se então, na perspectiva dos judeus, aqueles que anunciam são os grandes, são aqueles já, de certo modo, reconhecidos, os missionários de Jesus são pequeninos e anônimos. É diferente, não é verdade, se, por exemplo, a presidente do nosso país dissesse assim, olha, eu vou lá para sua casa. Lógico que você ia acolher. Mas se uma outra pessoa diz assim, olha, eu também vou para sua casa, mas você não conhece, você não abre nem a porta, mal atende pelo interfone. Mal atende pelo interfone. Então, os pequeninos do reino de Deus são os grandes missionários que Jesus confia o anúncio do Evangelho. Por isso, meus irmãos, isso nos ajuda a compreender que o que move as pessoas, o que motiva as pessoas a também se encantar pelo Evangelho, não são as grandes teorias, as grandes teologias, não é o discurso bem formulado que toca o coração das pessoas. Pode tocar talvez as mentes, mas o coração não. O que toca de fato o coração é a atitude generosa do missionário. O que toca o coração é a gente ver pessoas que às vezes são tão simples, mas que quando vão dizer da palavra de Deus, se revestem da graça do Espírito Santo e falam de fato em nome de Deus, como verdadeiros profetas e profetisas. Diante de pessoas assim, a gente olha e fala, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta ciência da palavra de Deus? Mas o que chama a atenção é justamente a generosidade. Assim como chamou a atenção de Jesus a generosidade daquela viúva que dava uma moedinha quase sem valor, mas ela dava o que tinha, ela se entregava por inteiro. Assim como chamava a atenção de Jesus aquele menino com 5 pães e 2 peixes, que a partir daqueles pães e peixes alimentou tanta gente que passava fome. Portanto, o que move os corações em direção a Jesus não são as grandes manifestações, os grandes eventos, as grandes articulações. Não, meus irmãos. No reino de Deus, o que motiva é justamente o paradoxo de ser, ao mesmo tempo, pequeno e grande. Finalmente, para encerrar um pouco mais essa reflexão, apenas gostaria de dizer o seguinte: quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde por causa de mim, vai encontrá-la. Parece algo difícil de se compreender, mas não é não. É uma coisa fácil. Nós nascemos para o outro. E a vida só ganha sentido quando nós nos abrimos para o outro. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, a vida perde o seu sentido. Quando a gente se fecha no nosso egoísmo, quando a gente se fecha no nosso individualismo, a vida perde o seu colorido, a pessoa perde o seu entusiasmo. Por isso, na medida em que a nossa vida se dirige ao outro, e essa é a função do missionário, aí nós encontramos a vida. encontramos a verdadeira vida, encontramos o verdadeiro sentido de viver, na abertura e na doação generosa aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrar. É mais ou menos aquela ideia, né? Antigamente, sobretudo, né? Tinha muita gente por aí seguro na vida, né? Então ficava justamente colocando ali um tanto de dinheiro debaixo do colchão, né? Trocava tudo enquanto é móvel na casa, menos o colchão, porque estava cheio de dinheiro, né? A cama era nova, a televisão era nova, mas o colchão não. Ficava guardando, conservando dinheiro para algum dia na vida usar. De repente a pessoa morre, não tinha contado para ninguém, e aí um certo dia quando eles vão trocar lá o colchão, na hora que eles pegam, o colchão está tão velho que rasga e aparece um tanto de nota já sem valor. É um pouco isso também. Se a gente se guarda muito, a gente perde nosso próprio valor. O valor da vida está no desprendimento e, mais do que isso, na doação generosa que nós temos em relação aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, peçamos a Deus essa graça de compreendermos a dinâmica do reino. Peçamos a Deus a graça de um coração generoso para reconhecer como profetas de Deus os pequeninos que Ele coloca no nosso caminho, como portador da sua mensagem. Peçamos a Deus a coragem de realmente tomar a nossa cruz e seguir o seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.